Olá, ouvinte do podcast Sem Ideia. Hoje é dia 2 de abril de 2021 e hoje é um episódio especial, já que, né, fiz uma promessa que se o podcast chegasse aí a marca de 150 inscritos na live do Nova Vertente, eu gravaria um episódio extra para postar hoje, sexta-feira, dia 2 de abril de 2021. Sexta-feira Santa, cara, Sexta-feira Santa. E aí, você seguiu as tradições cristãs de não comer carne hoje? Você comeu peixe? Eu comi peixe, cara. Eu, apesar de hoje em dia eu estar levemente distante, assim, da vida com Deus, digamos assim, eu ainda sigo algumas tradições e eu acho legal, cara. Acho legal, assim, a gente ter uma tradição que a gente faz todo ano, que nem Natal, que nem... sexta-feira, Páscoa, etc. Eu acho da hora, cara. Acho da hora. E é legal ainda manter algumas coisas assim que a gente fazia, que nossos ancestrais faziam, né? Então é legal, cara. Eu acho legal pra caralho. Ai, deixa eu me ajeitar aqui. E, cara, eu tô muito feliz que essa live que aconteceu ontem no Nova Vertente foi muito legal. E hoje eu queria começar o podcast falando sobre isso. E pra você, porque acredito que agora 95% de quem tá inscrito no canal, ele caiu de paraquedas aqui e ele acompanhou a live, mas tem 5, 10 pessoas que ouviram esse podcast antes que eu acredito que não tenha acompanhado. Então o link vai estar na descrição. Foi uma live muito foda, mais de 2 horas falando sobre relacionamento, sobre queer, sobre todo esse rolê aí. Eu fiz um verdadeiro consultório amoroso, esse é o nome do episódio, onde eu conversei, né, com os inscritos ao vivo, né? Então eu conversei ali com, se eu não me engano, acho que foi 5 pessoas ou 6 pessoas que me relataram seus problemas e eu tentei, com toda a minha ignorância, com toda a minha falta de conhecimento, toda a minha falta de experiência no assunto, tentar ajudar de certa forma. Foi muito legal, cara. Eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz mesmo. E eu vou contar como é que foi todo esse meu dia até chegar nessa live, porque muita coisa aconteceu no meu dia até o momento da live. Aí vou falar do que aconteceu na live. Depois vamos entrar mais em outros assuntos, vamos ler e-mail. Então acredito que hoje vai ser realmente um episódio bem especial. Eu não vou falar tanto assim de notícia, porque não tem notícia pra falar, cara. Vamos embora com o que a gente tem aqui, porque, cara, não tem muita coisa pra se falar também. Então é só, sei lá, só as mesmas notícias que aconteceram nesses últimos dias, né? Então vamos aprofundar um pouco mais nesses assuntos de hoje. Vamos falar bastante sobre relacionamento. Não, vamos falar tudo sobre todo esse rolê que aconteceu no dia de ontem, que particularmente foi muito especial pra mim. E puta que pariu, foi muito bom. E vamos lá, cara. Então, cara, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Ontem, cara, eu trabalhei pra caralho. Eu, como algumas pessoas aqui já sabem, eu trabalho num lugar que fica 50 km da minha casa, então preciso ir de carro pra lá. Algumas coisas eu faço em home office e tal, mas pelo menos 2-3 vezes por semana eu vou pra lá. E também, se você acompanhou o último episódio, eu tô sempre na estrada, velho. Tô sempre na estrada pra lá, pra cá e resolvendo coisas. E por isso que também acabei me tornando um grande fã de podcast, porque tô sempre ouvindo no carro, tô sempre ouvindo rádio, tô sempre ouvindo coisas assim. Então, cara, foi muito legal mesmo, sabe? Foi muito legal entrar nesse mundo agora e fazer parte da podosfera. Entrei na panelinha aí mesmo, bicho, foda-se. Então, foi legal, cara, foi legal. E pra quem tá chegando agora também, cara, eu criei um Instagram chamado Podcast Sem Ideia, @podcastsemideia. Então, pra quem quiser trocar uma ideia melhor comigo, é só seguir lá, sigo todo mundo de volta. Então pode seguir lá, o link vai estar aí na descrição. E, cara, outras coisas que aconteceram, vamos voltar então. Eu acordei muito cedo ontem, se eu não me engano, acho que foi 6 ou 7 da manhã, levantei e, cara, foi chato que eu não consegui ir na academia. Eu tava indo na academia todos os dias ali seguidamente, mas não consegui ir na academia ontem, isso foi uma coisa foda. Mas coloquei um foco ali, fui trabalhar e, cara, eu tava tentando fazer o mais rápido possível todas as coisas do meu trabalho pra poder sobrar tempo pra organizar tudo, pra poder montar tudo, testar tudo, pra começar a live da melhor maneira, né? E, cara, foi incrível que durante todo o dia, cara, meu trabalho acabou dando tudo certo. Todas as coisas que eu tinha pra resolver, eu consegui resolver no tempo certo, sem atrasar. E antes um pouco, eu tava com medo de até uma coisa que, caso o Hernani esteja ouvindo aí, eu tava com medo, cara, do meu trabalho atrasar e eu ter que atrasar a live, cara. Eu tava meio assim, mas eu consegui adiantar tudo e sobrou ali alguns minutos antes pra eu testar. E eu tava ansioso, porque eu tava pensando, cara, será que isso vai dar certo? Será que não vai? Vai que falta luz, vai que a internet para de pegar e isso aqui não funciona, ou vai que a gente começa a live seja um lixo e tenha pouca gente vendo e muito dislike, etc. Eu tava nervoso com isso. Mas a gente começou a live e logo no começo, cara, a gente deu uns probleminhas ali no som. Eu tava sem som no início, nos primeiros segundos. Depois eu fui acertando o áudio, aí tinha um momento que o som tava muito mais alto que a minha voz, e aí eu consegui resolver isso, mas depois o áudio do convidado tava muito baixo, mais baixo que o meu. Então foram 5 minutos ali de pura ansiedade, de pura, sei lá, cara, eu tava preocupado, fiquei muito nervoso ali na hora, puro nervosismo. Mas a partir ali dos 5 minutos em diante, pegou certinho, tudo certo, a audiência crescendo pra caralho. E teve um cara, o Peçanha, que divulgou a nossa live e do nada brotou uma porrada de gente na live ali, comentando sobre, vim pelo Peçanha, não sei o que, tal, puta que pariu. Então salve pra ele, cara, Peçanha Games aí, um grande divulgador da live. E caralho, foi foda, cara, foi foda. Mas a gente começou a live, foi muito legal. Teve um pico aí de 150 pessoas que chegaram que estavam assistindo simultaneamente. E teve um total aí de 1.200 visualizações, o que já foi coisa pra caralho. O primeiro episódio, né, o pessoal não me conhecia, não sabia que ia ter live, apesar de que a gente divulgou. Só realmente algumas pessoas sabiam que iria acontecer essa live. Mas mesmo assim foi um sucesso e tô muito ansioso, tô muito empolgado pro próximo, né, que vai acontecer na quinta-feira. Onde, se você quiser sugerir algum tema pra live, todo episódio vai ser um tema diferente. Esse foi sobre relacionamento, mulher, etc. Eu tentando ali dar uma de consultor amoroso. E no próximo vai ser outra coisa que a gente ainda tá pensando. E vambora, cara. Vambora. Se você tiver alguma sugestão, pode comentar nessa live aqui também. Nessa live não, né? Nesse episódio aqui nos comentários. Ou se quiser me mandar no Instagram também, manda lá, que a gente vai estar analisando aí pra fazer, quem sabe, mais uma live muito da hora. Bom, e durante a live a gente teve, no primeiro momento, o Rochar, pra quem não conhece o canal dele, muito legal. É o... deixa eu pegar aqui, só pra não... acho que eu agora não vou lembrar. É Invictus Podcast, vou estar deixando aqui na descrição. Cara, um episódio, um podcast muito legal, onde o cara tem muita história pra contar. Ele fala sobre muitas coisas interessantes, então recomendo de verdade. E, cara, ele contou uma história completamente absurda de um relacionamento que ele teve com uma mulher, e tá envolvendo polícia, tá envolvendo problema judicial aí, e ele contou isso com bastante detalhes, e foi muito legal. Essa foi a primeira parte do podcast, onde eu entrevistei ele, foi bem legal. Depois a gente teve um cara muito engraçado, cara, que o cara era carioca, morava, obviamente, no Rio de Janeiro, né, ser carioca. Ah, ele pode ser carioca e morar em outro lugar, né, foda-se. Mas Ele era. Morava no Rio de Janeiro, morava perto de Bangu, num lugar que ele falou que era muito ruim, né, que era um pouco perigoso, enfim. E interessante que ele era torcedor do Botafogo. Torcedor do Botafogo. Ele era ex-pansexual. Olha só, cara. Que época deve ter sido pra esse maluco, cara. O cara ser pansexual, puta que pariu. Eu acho que não tem nada pior pra ser. Não, mentira, tem coisas bem piores pra ser. Tô brincando. Aceito todo tipo de pessoa. E, cara, o cara era um ex-pansexual e no momento ele era um ecofascista. Eu nem sabia que isso existia, cara. Ecofascista. Puta que pariu. Ecofascista é pra fuder, cara. Meu Deus. Mas foi uma entrevista bem legal também. A gente teve outro rapaz que ele teve problemas na live, onde ele comentou sobre alguns problemas que ele acabou tendo na outra live, que ele contou uma experiência que ele teve com uma mulher, e aí ela descobriu, aparentemente, e falou que ia processar, não sei o que e tal. E, cara, foi foda. Mas ele não detalhou tanto sobre isso, ele falou que ele era... Contou um pouco da história sobre ele. Ele era um rapaz de 15 anos. E, cara, eu fiquei com inveja do cara. O cara com 15 anos já tem todo um conteúdo aí pra aprender sobre masculinismo, sobre a vida, né? Que eu não tive nessa idade, cara. Então, se eu tivesse tido, eu não teria feito tanta merda na minha vida, cara. Eu não tinha feito tanta cagada. Mas ele contou e foi bem legal, cara. Foi bem legal mesmo. Então, essas foram as principais na minha visão. E teve outras também lá que foram também bem legais. E a live foi show de bola, cara. Tô muito feliz mesmo. Deixa eu me ajeitar aqui. Ah! Então, foi show de bola, cara. Foi show de bola mesmo. E, cara, foi muito legal, cara. Muito legal. Depois eu tive um papo com o Hernani, que ele falou que ele gostou muito. E ele me elogiou muito, disse que eu parecia que fazia isso há muito tempo. E, nossa, velho, eu fiquei realmente bem feliz. Bem feliz mesmo. Acho que eu já falei isso, né? Já deu de falar que eu fiquei feliz com essa porra, né? E tô muito empolgado pro próximo. Então, pra quem não acompanhou, acompanha lá. E próxima quinta-feira, Madrugada Sem Ideia, irá acontecer e será muito foda. Enquanto passo uma moto aqui, espero que vocês não tenham escutado. E show de bola, cara, show de bola. Deixa eu ver aqui, teve alguns comentários do pessoal que foi no último episódio do podcast Sem Ideia e comentou algumas coisas. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui pra vocês e mandar um salve pra essa rapaziada aí que participou. 180 inscritos, velho. A gente ganhou 159 inscritos na live de ontem. Eu tô muito feliz, cara. Parece pouco, mas, cara, é muita gente, cara. É muita gente mesmo. Eu não esperava isso, cara. Na moral mesmo. Deixa eu ver aqui os comentários aqui, notificações. Temos o PP Fascista, que comentou bastante, participou da live ontem. Ele comentou o seguinte: gostei da sua live no Nova Vertente, irei te acompanhar, não se esqueça de cobrar seu salário do Hernani. Ai, ai. Deixa eu ver aqui, o Cogus Magno falou: fale menos palavrão. Não tem como não, cara. Ele também falou: voz boa, gostei. Não vou conseguir ouvir agora, mas a voz presta. Seja Based e Red Pilado. Fale de Deus, pátria, família e cerveja. Grato. Cara, gostou de todas essas coisas aí, cara. Família, cerveja, Deus. Show de bola, cara. Vamos ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui o nome dele. O nome do primeiro cara que eu entrevistei. Tá aqui, ó. Morio Invictus Podcast. Sou péssimo pra pronúncia, mas se inscreve no canal do maluco, cara. Se inscreve no canal do maluco que ele é fera. Deixa eu ver aqui o... Teve mais alguns comentários aqui que não apareceram, velho. Cara, esse meu último episódio, ele tinha, se eu não me engano, 10 visualizações. E agora, cara, ele já tá com 52, cara. Muito legal. Eu acredito que foram esses os comentários mesmo, cara. Foram esses os comentários mesmo. Então, muito obrigado, rapaziada. Muito obrigado mesmo. E é isso aí, cara, é isso aí. Eu acho que, eu não sei se eu deveria falar um pouco sobre mim. Eu acho que eu já falei bastante coisa, né? Já falei bastante coisa. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre mim, mandem aí no e-mail, mandem nos comentários, mandem no Instagram, que eu respondo na próxima. Mas eu acho que eu já falei bastante coisa sobre mim, cara. Eu acho que não tem muito mais o que falar. Certo? Bom, vamos para os e-mails então. Recebemos um e-mail aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir primeiro para ver se eu posso falar. Se eu posso falar aqui o nome do cara. Mas vamos lá. Vamos lá para ver se eu consigo falar o nome do cara aqui. Vamos ver, vamos ver. Bom, vamos aqui. Eu tive que dar uma leve pausa aqui que chegou uma pessoa, mas tá tudo certo. Bom, temos o e-mail aqui do Lucas, que ele falou, ele mandou um puta e-mail aqui. E como só teve esse e-mail mesmo que foi enviado, então, inclusive, se você quiser mandar, podcastsemideia1@gmail.com. E é o Lucas, não vou falar o sobrenome dele aqui, porque vai que ele não quer que eu fale o sobrenome dele, mas Lucas é um nome bem amplo, né? Então, você sabe quem é você, né? Então, tá tudo certo. Bom, o Lucas ele mandou o seguinte: enviei esse e-mail para alguns podcasts, mas ninguém leu. Leia-o, por favor, querido Zé do Multiverso, kkkk. Vamos lá. Primeiro quero agradecer por esse espaço e podcast maravilhoso. Inclusive muita gente ficou falando que eu era parecido com o Wiltão, cara. E foi muito engraçado que o pessoal falou, nossa, esse cara tem a voz muito parecida com o Wiltão. E o Wiltão branco, sendo que eu nem falei essa informação antes. Eu não falei qual cor da minha pele e o pessoal já deduziu que era de branco, que era voz de branco. E aí eu imitei também o Wiltão lá algumas vezes. E uma dessas frases, que uma das um dos bordões que ele fala é maravilhoso. E o pessoal achou muito parecido. Então, muito legal, muito legal. Então ele vai, o título do e-mail é Meu 2020, então vamos ver aqui e vamos ver o que ele falou aqui. Bom, em 2020, esse ano eu tomei a Red Pill. Ai, cara, Red Pill pela bunda das mulheres. Conheci um discípulo de Cristo, deixei de ser ateu, comecei a estudar para o concurso, desisti do Brasil e votei nulo. Porra, eu achei que esse podcast ia ser uma merda, porque eu não gosto muito de auto-intitular coisas assim, tipo Red Pill e tal. Eu acho que dá pra usar outras palavras, assim, sabe? Esses nomes, assim, sei lá. Mas, ótimo, conheci um discípulo de Deus, deixei de ser ateu, que é maravilhoso, cara, maravilhoso, cara. Se você é ateu, cara, tente deixar de ser ateu, cara. Tem nada melhor do que você ter um ser assim que te acompanha e que te meio que tá junto contigo e tem sempre alguém pra conversar, pra orar, é algo muito bom, cara. Talvez mais pra frente eu possa contar pra vocês essa minha história de conversão a Deus. Mas aqui, ó, comecei a estudar para o concurso, muito bom, e desisti do Brasil. Tá, mas tu vai fazer o concurso fora do Brasil? Como é que tu desistiu do Brasil e vai estudar para o concurso? Só se tu desistiu do Brasil a longo prazo, tu quer sair do Brasil, é isso? Tá. E votou nulo. Ah, cara, pra prefeitura e vereador tem que votar nulo mesmo, porque não vai mudar porra nenhuma. Agora, pra... Eu até acho que se tu votar ali, por exemplo, existe uma grande diferença de tu votar num cara do PCO e um cara do liberal, assim. Eu acho que tem uma diferença. Eu acho que realmente muda alguma coisinha. Mas também nada demais, assim. Mas vamos lá. Ele explica o primeiro ponto aqui da Red Pill aqui. Red Pill, devido ao seguinte pensamento, abre aspas, se eu estiver errado, fecha aspas, então pesquisei o que levavam as pessoas a se tornarem machistas, por dar atenção e confirmar o que diziam, acabei me tornando um. Enfim, até o início desse ano era o que chamamos de Blue Pill. Ele era esse cara, tá, beleza. E tinha a visão embaçada da sociedade e religião moderna da deusa vagina. Tendo em mente, entrei no seu canal e outros, como o do Hernani, sem ser gay. Entrei no seu canal. Por empatia e paciência em ouvir vocês. Sem saber, no momento, ganhava mais um presente de Cristo. Não sou mais ateu. Me senti mais burro do que de costume. O rei Salomão escreveu que a sabedoria é melhor que ouro, terras e as mais lindas mulheres. Esse conteúdo que vocês produzem é sabedoria. Me considero amigo de vocês. Estranho, né? Ah, cara, eu costumo muito ouvir podcasts desse estilo. Gosto muito de ouvir, por exemplo, o podcast do Wiltão. Gosto muito de ouvir o podcast do Hernani. E, de certa forma, não é estranho dizer assim que parece uma companhia de um amigo, assim. É sempre um cara que tu tá ali sempre ouvindo e sempre tá te falando ideias. E na tua cabeça tu pode concordar ou não concordar com essas ideias. Mas esses podcasts, eles são meio particulares, assim. Então, de fato, não é estranho dizer que parece um amigo, assim. Então, é legal isso, cara. E, certamente, essas amizades, entre aspas, são muito melhores do que várias amizades que tu pode ter aí pelo mundo, cara. Então, vamos lá. Fiz um empréstimo para uma ficante e ela me deu um cano em 16 mil reais. Ainda bem que conheci pessoas como você. Talvez faria uma besteira. Tá. E ela me deu o cano em 16 mil. Tá, mas como assim talvez faria uma besteira? Tá, tu já fez a besteira ou não? Tá, vamos continuar aqui pra ver o que acontece. Segundo ponto que ele colocou de votar nulo, eu estava errado. Ontem, 26/12/2020, encontrei uma mulher red pilada. Não era conservadora 2.0. Cara, que surpresa. Ela tem 50 anos, óbvio. Sempre que conheço pessoas que pensam fora da caixa, aprendo algo. Com ela não foi diferente. Eu já sabia que a burca eletrônica era corruptível. Mas ela me mostrou que o que importa é a assinatura, mesmo se todos votarem nulo. Quem ganha a eleição é o ladrão, que tiver grana para pagar e hackear mais burcas. Não tão simples, porém nada que 4 anos de planejamento não resolva. Me senti mais burro do que de costume. Tá, terceiro ponto. Terceiro não, quarto ponto. Não, terceiro ponto. Desisti do Brasil. Já fiquei desgraçado da minha cabeça quando a maioria, como cordeirinhos, se curvaram aos ditadores do mundo no lockdown forçado. Eu acho que ele quis dizer lockdown, né? Eu não entendi esse aqui do lockdown, mas vamos lá. Depois das desgraças someadas pelas pessoas ligadas a Mango no... Ah, tá, ele tá falando os nomes. Óbvio, cara, nossa, como eu sou burro. Ele tá falando os nomes disfarçados pra eu não falar o nome explicitamente, que aí pode dar algum problema aqui, porque são nomes complicados. Mas vamos fingir que isso não aconteceu. Vamos voltar aqui, ó. Já fiquei desgraçado da minha cabeça quando a maioria, como cordeirinho, se curvaram aos ditadores do mundo do lockdown forçado, depois das desgraças semeadas pelas pessoas ligadas à mangonaria. Aí ele colocou aqui, entre aspas, lojinha. Eu achei que ninguém iria votar e quem votasse seria nulo. Meu Deus, o povo disse aos ladrões: podem me arrombar que depois eu voto em você. Puta que pariu, aqui no nosso meio é o meu refúgio da gadice externa. O Hernani entrevistou um funça e quando ele disse: tudo se resume nas eleições, me senti mais burro do que de costume. Alguém duvida? Vi os maus serem elogiados no seu sepultamento, na cidade onde praticava suas injustiças. Provérbios. Ali colocou um capítulo da Bíblia aqui, muito legal, cara. E último ponto. Agora sou concurseiro, comecei o tripé canutiano. Ao contrário do que muitos pensam, um concurso é o melhor processo seletivo humano que conheço. Eu trabalhei em duas instituições públicas, principalmente para cargos de chefia, e competência de concursado é muito superior ao do comissionado. O comi seu galo só pensa em roubar. Estou com a consciência tranquila, pois como Beta pobre disse, enquanto buscamos produzir mais, a LCR vai ser patrocinada por um provedor para passar para delegado ou juiz para criar ou executar leis para tirar tudo que você produziu em uma vida inteira de esforço. Que Cristo ilumine e proteja você e a todos os seus ouvintes. Amém. É isso aí. Puta que pariu. Puta e-mail. Deixa eu aplaudir daqui, ó.
Caralho. Ele colocou aqui. PS. Se tiver gostado e quiser saber como deixei de ser ateu, acho comprido demais para o e-mail. Posso te mandar uma gravação. Vou deixar meu telefone aqui. Se quiser me pagar aquele balquete babado que está me devendo. Eu acho que isso aqui é legal, cara. Eu acho que dá pra chamar esse cara. Um ótimo cara aqui pra trazer aqui pro podcast, quem sabe. E entrevistar ele aqui, até porque eu também, eu meio que deixei de ser ateu. Eu não era um ateu, mas eu era como se fosse ateu, assim, né? Então, acho que é uma coisa interessante, cara, de se fazer. Deixa eu aumentar a musiquinha aqui. Eu acho que tá legal assim, né? Tá legal assim, né? Peraí, deixa eu diminuir mais um pouquinho. Aqui, perfeito. Acho que tá perfeito. Bom, cara, muito legal. Tô muito feliz por você. E de fato, o ser humano, ele tem essa tendência, né, de tentar entrar em bandos, né? Porque a gente tem uma origem animal muito forte, né, cara? Nós somos animais. A diferença é que a gente pensa, a gente é racional. Diferente do cachorro que só quer saber de cagar por tudo, transar e se alimentar. Mas a gente ainda tem algumas coisas parecidas com os animais, né? E a gente tem esses instintos, mas a gente tem, diferente do cachorro, diferente do cavalo, do boi, de qualquer animal, a gente tem a opção de não seguir esse instinto, né? Mas mesmo assim, alguns a gente não consegue se desgarrar, e um deles é essa de estar num bando, de estar... Ou se você tá sozinho, acompanhar e ouvir outras pessoas, até as pessoas mais antissociais que eu conheço, eles ainda, de certa forma, elas participavam de algum bando, seja, sei lá, participar de uma galera na internet, de uma comunidade, de um grupo, qualquer coisa que acompanhe uma determinada série, ou que, enfim, qualquer coisa nesse âmbito, assim, não tem como você ficar 100% isolado. Se você tá 100% isolado de qualquer coisa, cara, eu acho que talvez tenha algum problema aí, cara. Então, se você tá sozinho, cara, existem muitas pessoas, cara, que você pode fazer amizade, pessoas que você pode trocar ideias. Inclusive aqui você pode fazer isso. Você pode também participar do nosso rolê aqui. E trocar uma ideia legal, uma ideia realmente verdadeira, profunda, porque muitas pessoas hoje em dia, elas são muito são muito alienadas, elas são muito fúteis, né? E eu, particularmente, eu corro dessas pessoas, cara. É claro que algumas pessoas não tem como o cara correr, como talvez um cara do trabalho, como um cara, alguma pessoa da sua família que seja muito assim. Mas eu evito. Eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu prefiro bem mais conversar com uma pessoa que seja realmente verdadeira. Uma pessoa realmente... Que ela... Seja uma pessoa que te ofereça alguma coisa que vá somar na sua vida, sabe? Isso é legal. Tanto desde somar de uma companhia legal, né? Porque isso soma na tua vida. É ótimo tu ter uma companhia legal pra fazer alguma coisa. Pra jogar um videogame, pra sair pra correr, pra ir na academia ou... Pra rir, pra falar merda, se reunir numa sexta-noite pra jogar baralho, isso é muito válido. E cara, tudo na vida é um equilíbrio, cara. Eu acho que o cara tem que estar também com algumas pessoas, seja na internet ou seja pessoalmente, conversando, trocando ideia. Mas também é legal o cara tentar aproveitar o momento que o cara tá sozinho, né? Pra pensar, pra aproveitar, de certa forma... Pra ler, pra fazer qualquer coisa, cara. Pra pensar sobre a vida, pra planejar o que tu quer no futuro. Porque, sei lá, cara. Eu acho que a vida, ela tem coisas muito legais. E a gente tem que procurar encontrar o que a gente gosta de fazer, o que a gente pensa pra vida. E... sei lá, seguir em frente, sabe? Eu acho que é uma ótima ideia fazer isso. Então, se você, cara, se você não Se você é ateu, cara, tente não ser ateu, cara. Tente não ser ateu. Você viu aqui, por exemplo, esse nosso amigo aqui, o Lucas. Ele deixou de ser ateu e a vida dele melhorou muito. E a minha, cara, também melhorou muito a partir do momento que eu comecei a seguir, de certa forma, Deus. E aí, quando a gente fala sobre isso, tem muita gente que generaliza e fala, ah, esses crentes, que nem esses caras malucos dessas igrejas universais, ou esses caras dessas igrejas evangélicas que só querem saber de pegar o teu dinheiro. Mas, cara, eu acredito que dá pra você seguir a Deus, tentar seguir um estilo de vida, né, princípios cristãos, ou princípios de um outro, sei lá, de qualquer outro, mas eu não conheço muito bem, eu conheço mais os princípios cristãos mesmo, né? Então, se você se você tentar seguir esses princípios, começar a estudar mais isso, mesmo que você não sinta efetivamente Deus, assim, contigo, mesmo assim já é melhor, cara, já é melhor. Eu, antes mesmo de sentir qualquer coisa, assim, só de tá seguindo esses princípios, de tá seguindo uma vida um pouco mais nesse sentido, já melhorou muito a minha vida, cara. Então, foi show de bola, cara. Foi show de bola. Então, um ótimo e-mail aqui do Lucas. Puta que pariu, ele falou que nenhum podcast leu. Agora, finalmente, alguém leu, cara. Show de bola. Show de bola. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. 31 minutos. Puta que pariu. Tá muito bom. E enquanto eu vou tomar uma aguinha aqui, alguns segundinhos aqui, vou colocar uma musiquinha pra vocês ouvirem. Bom, uma coisa muito legal que eu queria falar pra vocês, cara. Se você não lê livros, cara, busque ler livros, cara. Porque ler livros, cara, é como se fosse uma academia pro teu cérebro. Além do conhecimento que tu ganha, além de tu efetivamente ganhar conhecimentos pra termo de português, né, pontuação, etc, que é uma coisa muito importante. É muito importante você saber escrever corretamente. Isso vai ser muito importante para o teu trabalho, para os concursos vestibulares que tu for fazer. Vai ser ótimo para tua convivência com outras pessoas. Isso pode te dar muitas vantagens. Você saber escrever bem, se expressar bem. E, cara, se você não consegue ler, porque eu sempre tive uma dificuldade assim de, eu acho muito chato ler, eu não consigo me concentrar direito, ou eu leio, não consigo entender. Cara, desde que eu comecei a ler, principalmente livros que sejam do meu interesse, que é o primeiro ponto, eu acho que você tem que começar por aí, livros do seu interesse, de assuntos do seu interesse, e também buscar outras formas de ler. E uma forma que eu achei maravilhosa, cara, foi ler o livro e ouvir o audiobook ao mesmo tempo. Parece que complica mais na concentração, mas aí mesmo que concentra. Porque enquanto você está lendo aquela frase, você está ouvindo ela na sua cabeça. Então todos os teus sentidos ali para a leitura estão 100% concentrados naquilo, porque a tua visão está vendo aquelas palavras, aquelas frases, texto, e o teu ouvido tá ouvindo aquela mesma coisa, exatamente aquela mesma coisa que tu tá lendo. Então, cara, eu digo pra vocês, recomendo muito que vocês testem. Talvez vocês não dê certo pra você, mas talvez se você ler dessa forma, talvez isso possa te ajudar, cara. Então, acho que vale o teste. E eu tô lendo muito mais agora, cara. Tô lendo 2-3 livros por mês. Eu só não consigo ler mais por causa do trabalho. E mesmo assim, só lendo meia hora, 40 minutos, uma hora por dia, eu já consigo ter essa média que pra mim é muito boa, que é de 2-3 livros por mês, cara. Então, É show de bola, cara, show de bola. Recomendo pra vocês fortemente. Porque é uma academia pro cérebro, cara. É uma academia pro cérebro. E uma outra coisa que eu recomendo pra vocês é também achar um exercício físico pra vocês fazerem. É uma coisa ótima também. Também é ótimo pro seu cérebro. E também é ótimo pro seu corpo, cara. Porque além, assim, dos motivos mais superficiais, que é ficar com o corpo mais bonito e etc., o que vai te ajudar na tua autoestima, vai te ajudar a ser um cara mais confiante, também tem toda a satisfação, né, de tu se sentir mais leve, de tu se sentir mais disposto, tu vai dormir melhor, tu vai acordar melhor. Então, eu recomendo fortemente também pra vocês que vocês façam academia também. Ou se vocês vocês realmente não conseguem gostar de academia, cara, andar de bicicleta, correr na rua, ou, cara, se tu assim, ó, não tenho dinheiro, cara. Cara, tem muitos treinos que dá pra fazer em casa. E, não aguento fazer 20 minutos. Cara, tu sabe que é essencial fazer isso. Cara, tenta tirar 20 minutos do teu dia pra fazer, sei lá, 30 flexões, fazer um agachamento. Já vai te ajudar muito, cara. Só isso. E depois que você conseguir ter uma consistência nisso, tu vai, de fato, entender os benefícios que aquilo vai te dar. Então, recomendo isso pra você também. E é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Muito bom, cara. Puta que pariu, é muito bom. E, cara, eu li um livro. Eu já li pela segunda vez, na verdade, que é um livro muito bom, cara, que é do Mark Manson. Ou A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, cara. É um título um pouco cringe, eu sei. Mas eu não sei, na verdade, se esse é o nome, porque tem a tradução para o Brasil, né? Mas, se eu não me engano, cara, eu acho que esse é o nome do título, o nome do livro mesmo. E, cara, é um livro muito bom. É um livro sensacional mesmo. Que ele fala muita coisa legal, cara. Deixa eu ver se eu tenho aqui algumas partes. Porque eu baixei também para enviar para um amigo meu. Que ele não tinha, ele mora longe, né? Não tinha como eu enviar pra ele, não tinha como eu levar o livro pra ele. Então, eu mandei aqui pra ele, deixa eu ver se eu acho aqui. E, cara, é um livro muito bom. Eu vou tentar ler alguns trechos aqui pra vocês. E eu comecei a ler o outro livro dele, que se chama Fudeu Total, eu acho. Agora não lembro, comecei a ler o livro e não lembro do título, porra. Mas também é um livro bem legal. E o bacana desse livro, que eu recomendo pra vocês, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, tem o audiobook dele é muito bom, cara. Tem no YouTube. E a voz do narrador que faz é muito legal, cara. É muito legal mesmo. É uma voz muito boa de se ouvir. E é até de um cara que já fez dublagem pra vários filmes e tal. Então, cara, é muito bom, cara. Então, o slogan do livro é: uma estratégia inusitada para uma vida melhor. Deixa eu ver aqui, ó. Mais algumas coisas aqui. Eu vou só ler alguns trechos aqui bem, bem rapidamente. O capítulo 1 se chama Nem Tente. Então, bem interessante isso aqui, cara. E eu vou ler aqui a primeira página pra vocês, porque eu quero muito que vocês leiam esse livro, cara. Esse livro é muito bom, cara. Mas vamos ler aqui então a primeira página, que se chama Nem Tente, que fala o seguinte: Charles Bukowski era alcoólatra, mulherengo, viciado em jogo, grosseirão, preguiçoso, e nos seus piores dias ele era poeta. Ele seria a última pessoa no mundo a quem você pediria conselhos ou esperaria encontrar em um livro de autoajuda. É por isso que ele é o ponto de partida perfeito. Bukowski queria ser escritor, mas passou décadas sendo rejeitado por quase todas as revistas, jornais, agentes e editoras que procurou. Seu trabalho era horrível. Diziam que era bruto, repugnante, obsceno e, conforme as cartas de recusa se acumulavam, o peso do fracasso o fazia afundar cada vez mais na depressão movida a álcool que o acompanharia por quase toda a vida. Bukowski trabalhava nos Correios, o salário era ridículo e ele gastava quase tudo em bebida. O pouco que sobrava apostava em corridas de cavalo. Cara, seria amigo desse cara, ele parece ser um cara muito legal. Mas vamos lá. À noite bebia sozinho, às vezes escrevendo poemas em sua velha e surrada máquina de escrever. Não raro acordava no chão, tendo apagado de tão bêbado. 3 décadas se passaram e resumidas a um grande borrão de álcool, drogas, jogatina e prostitutas. Até que, aos 50 anos, após uma vida de fracassos e autodepreciação, o editor de uma pequena editora independente desenvolveu um estranho interesse por ele. O editor não podia oferecer muito dinheiro nem prometer boas vendas, mas demonstrava uma afeição incomum por aquele bêbado imprestável e decidiu arriscar. Era a primeira chance real que Bukowski tinha, e como ele se deu conta, provavelmente a única. Ele respondeu ao editor, abre aspas, eu tenho 2 opções, ficar nos Correios e enlouquecer ou dar uma de escritor e morrer de fome. Decidir morrer de fome, fecha aspas. 3 semanas depois de assinar o contrato, Bukowski tinha o primeiro romance pronto. Chamava-se Cartas na Rua. A dedicatória foi a ninguém. Cara, esse cara era muito foda. Queria ser amigo de um cara assim, cara. Bukowski se tornou um escritor e poeta muito bem sucedido. Publicou 6 romances e centenas de poemas, vendendo no total mais de 2 milhões de exemplares. Sua popularidade desafiou todas as expectativas, principalmente as dele próprio. Histórias como a de Bukowski são a base de nossa narrativa cultural. Sua trajetória personifica o sonho americano. Lute pelo que você quer e nunca desista. E assim alcançará seus sonhos mais loucos. É um roteiro de filme pronto. Todos nós, ao olharmos para histórias como a de Bukowski, dizemos, viu? Ele nunca desistiu. Continue tentando. Sempre acreditou em si mesmo. Persistiu até nas adversidades. E chegou lá. Vocês querem que eu leia mais? Porque tá interessante isso aqui, cara. Esse livro é muito bom, cara. É maravilhoso. Vou ler só mais uma página, então. Pois é. Apesar das vendas e da fama, Bukowski era um fracassado. Ele sabia disso. Seu sucesso não brotou de uma grande vontade de vencer na vida, mas da consciência do contrário. Ele sabia que era um fracassado, aceitava o fato e escrevia honestamente sobre isso. Nunca tentou ser quem não era. A obra de Bukowski não se sustenta na ideia de superar obstáculos impensáveis nem de se empenhar para ser um gênio literário. É o oposto. Seu sucesso vem da completa e inabalável honestidade consigo mesmo, sobretudo em relação às piores partes, e da capacidade de falar abertamente sobre seus fracassos sem hesitação ou dúvida. Essa é a verdadeira origem do sucesso de Bukowski, sentir-se confortável com o fracasso. Ele estava pouco se lixando para ser bem sucedido. Mesmo depois da fama, continuava indo a leituras de poesia, caindo de bêbado e xingava a plateia. Ainda sem expunha em público e tentava transar com qualquer mulher que via pela frente. Fama e sucesso não fizeram dele uma pessoa melhor, e não foi se tornando uma pessoa melhor que ele alcançou fama e sucesso. Muitas vezes, o autoaprimoramento e o sucesso andam de mãos dadas. Não significa que sejam a mesma coisa. A cultura em que vivemos hoje nutre obsessivamente expectativas pouco realistas. Ser mais feliz, ser mais saudável, ser o melhor, superior aos outros, ser mais inteligente, mais rápido, mais rico, mais bonito, mais popular, mais produtivo, mais invejado, mais admirado, ser perfeito, incrível e cagar pepitas de ouro de 12 quilates antes de beijar uma esposa impecável e 2 filhos perfeitos no café da manhã. Depois, ir de helicóptero para o seu emprego extremamente gratificante, onde você passa os dias fazendo um trabalho importantíssimo que um dia ainda vai salvar o planeta. No entanto, se pararmos para pensar, os conselhos da vida mais comuns, aquelas mensagens positivas e felizes de autoajuda que ouvimos o tempo todo, na verdade se concentram no que não temos. Eles miram direto no que já vemos como falhas e fracassos pessoais, só para torná-lo ainda piores aos nossos olhos. Só aprendemos as melhores maneiras de ganhar dinheiro porque achamos que não temos o suficiente. Só paramos diante do espelho e repetimos para nós mesmos que somos bonitos porque não nos achamos bonitos. Só seguimos dicas de namoro e relacionamentos porque achamos impossível sermos amados. Só fazemos exercícios ridículos de visualização de sucesso porque não nos sentimos bem-sucedidos. Ironicamente, essa fixação no positivo, no que é melhor ou superior, só serve como um lembrete de que não somos do que nos falta, do que já deveríamos ter conquistado, mas não conseguimos. Afinal de contas, nenhuma pessoa realmente feliz sente necessidade de ficar falando que é feliz para si mesmo no espelho. Ela simplesmente é. Há um ditado que diz: cão que ladra não morde. Um homem confiante não precisa provar que é confiante. Uma mulher rica não tem necessidade de convencer ninguém que é rica. Ou você é, ou você não é. E se você passa o tempo todo sonhando em ser alguma coisa, está inconscientemente reforçando a mesma realidade de que você não é aquilo. Todo mundo e todos os programas de TV querem nos convencer de que a felicidade depende de um emprego melhor, um carro mais potente, uma namorada mais bonita, uma jacuzzi, uma piscina para os filhos. O mundo não cansa de indicar um caminho para a felicidade que se resume a mais e mais e mais. Compre mais, tenha mais, faça mais, transe mais, seja mais. Somos constantemente bombardeados com a necessidade de ter tudo o tempo todo. Você precisa de uma TV nova, você precisa fazer uma viagem de férias melhor que as dos seus colegas de trabalho. Você precisa comprar um móvel sofisticado para sua sala, você precisa do tipo certo do pau de selfie. Por quê? Meu palpite, porque criar necessidades é bom para os negócios. Nada contra bons negócios, mas ter necessidades demais faz mal para a sua saúde mental. Você acaba se agarrando demais ao que é superficial e falso, dedicando a vida à meta de alcançar uma miragem de felicidade e satisfação. O segredo para uma vida melhor não é precisar de mais coisas, é se importar com menos e apenas com o que é verdadeiro, imediato e importante. Cara, esse livro é muito bom, cara. Recomendo muito para vocês. Claro que não tá 100% certo tudo que tá escrito nele, mas tem muitas coisas interessantes que podem fazer vocês pensarem sobre assuntos, sobre como vocês levam a vida. E sem falar que tem um audiobook dele que tem uma voz muito boa do narrador e confesso pra vocês que é muito bom. E se vocês notarem, nessa parte ele fala muito sobre isso, sobre ser verdadeiro, ser honesto consigo mesmo, não viver uma mentira, porque a partir do momento que tu vive uma mentira, cara, tá vivendo algo que não é real, e mesmo que aquilo te faça feliz no momento, é algo que a longo prazo não vai te deixar feliz. E sem falar que tu, no fundo, tu sabe que aquilo não é verdadeiro, que tu não tá fazendo a coisa certa, tu deveria estar fazendo uma outra coisa. Então, se tu vive um relacionamento ruim, cara, com alguma pessoa, com algum amigo, com alguma namorada, cara, tenta melhorar isso, mas se não der, cara, acaba, vai pra próxima. E se tu não tá no emprego correto, cara, também, claro, não vai chegar e se demitir amanhã se não é aquele emprego que tu quer, mas se planeja, procura o teu sonho, se planeja da melhor forma pra conseguir chegar nesse sonho, que certamente vai ser bom pra você, cara. Vai ser bom pra você. E, cara, o que, que mais que eu ia falar? Acho que eu me perdi aqui no meu ponto. Cara, é isso, cara. É mais ou menos isso. Eu tinha um trabalho horroroso, cara, alguns anos atrás. Era um trabalho extremamente desgastante, estressante. A grana era mais ou menos. Não era nem muito pouco, mas também não era muito. Mas como eu ainda morava com a minha família, era uma grana legal que me dava possibilidade de comprar coisas que eu gostava e de fazer coisas que eu queria. Então comecei faculdade, comecei a comprar coisas que eu gostaria. E só que era um trabalho muito ruim, cara. Uma coisa que não era de verdade, não era aquilo que eu queria fazer de verdade. Mas eu tinha a ideia de que eu tava ali ganhando uma grana e que em breve eu poderia, quem sabe, buscar um trabalho melhor. Eu poderia buscar o que eu realmente queria e gostaria de fazer, o grande sonho da minha vida. E quem sabe mais pra frente eu possa dar mais detalhes sobre esse sonho, que no qual eu já estou realizando e já estou fazendo ele há 9 meses. E falar pra vocês que não tem nada melhor do que tu trabalhar com algo que tu realmente gosta, algo que tu realmente, assim, a tua alma chama por aquilo. Quando tu vê alguma coisa relacionada àquilo, ou alguma pessoa fazendo alguma coisa relacionada àquilo, tu fica arrepiado, tu fica pensando, caralho, que foda isso aqui, cara. Então, certamente tu deve ter, cara, é impossível que tu não goste de nada.
É possível que tenha essa coisa aí junto contigo. Pô, que caminho poético foi esse podcast, né? Ai, cara. Eu achei legal esse negócio de ler um pouco ali do livro e comentar algumas coisas. Quem sabe a gente possa fazer mais coisas nesse sentido mais pra frente. Me falem o que vocês acham, cara. Acho que é legal, cara. Acho que é legal. E, caralho, 50 minutos já. Eu acho que tá de boa, né, cara? Acho que tá legal pra hoje. Trouxe várias ideias, trouxe esse livro, essa dica de livro pra vocês. Eu acho que então foi um pouco útil esse podcast. Um episódio especial. Lembrando que o podcast vai sair, é muito bom, né? Vai sair toda segunda-feira. E toda quinta-feira acontecerá o Madrugada Sem Ideia. E um novo quadro que eu estou planejando, que eu preciso me organizar, né? A minha rotina, vou me organizar direitinho para fazer, que é entrevistar algumas pessoas, entrevistar alguns podcasters, entrevistar, por exemplo, como nosso amigo ali que deixou de ser ateu. Acho que pode ser da hora conversar com aquele cara, porque ele tem muitas coisas legais para passar para a rapaziada, até coisas em comum que a gente pode trocar uma ideia e quem sabe isso possa ser um entretenimento legal para você e quem sabe possa te ajudar a, sei lá, se conectar mais com Deus e consequentemente talvez deixar de ser ateu, que é uma coisa que eu recomendo fortemente. Se você é ateu, tente deixar de ser ateu, porque, sei lá, cara, não ajuda muito, não. Bom, então acho que é isso. Sigam lá no Instagram, podcast sem ideia. Mandem e-mails, histórias de vida, problemas que vocês tenham, qualquer coisa a gente vai ler por aqui. Podcast sem ideia 1@gmail.com. Vai estar o link aí. Link não, vai estar o endereço aí direitinho pra você copiar e colar lá no seu e-mail e mandar a sua história. Pode mandar qualquer coisa que eu vou ler aqui, cara. Só tem algumas coisas que não dá pra falar aqui, né? Coisas que são um pouquinho... que fogem um pouquinho da legalidade. Mas a grande maioria das coisas a gente consegue falar aqui sim, sem maiores problemas. Então é isso. Um grande abraço para você que ouviu até aqui. Deixa o like, deixa o teu comentário, se inscreve no canal e até a próxima.